Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Antes de me despedir deles, fui ver a biblioteca. Era uma vasta sala, dando para a chácara, por meio de 6 janelas de grade de ferro, abertas de um só lado. Todo lado oposto está forrado de estantes, pejadas de livros. Estes eram, pela maior parte, antigos, e muitos em fólio, livros de história, de política, de teologia, alguns de letras e filosofia, não raros em latim e italiano. Eu via-os, tirava e abria o outro, dizia alguma palavra que o Félix, que é comigo, ouvia com muito prazer, porque as minhas reflexões redundavam em elogio do pai, ao mesmo tempo que lhe davam de mim maior ideia. Esta ideia cresceu ainda, quando casualmente dei com os olhos na Astoria Fiorentina de Vache, edição de 1721. Confesso que nunca tinha lido esse livro, nem mesmo li mais tarde, mas um padre italiano, que eu visitara no hospício de Jerusalém, na antiga Rua dos Barbonos, possuía a obra e falara-me da última página, que em alguns exemplares faltava, e tratava do modo descomunalmente sacrílego e brutal com que um dos farneses tratara o bispo de Fano. Será o exemplar truncado. Disse o Cado, repetiu Félix. Vamos ver, continuei eu, correndo ao fim. Não é o cap. 16 do Love. 16. Uma coisa indigna, inquestando medesimo na aque um caso. Não vale a pena ler, imundo. Pus o livro no lugar. Sem olhar para o Félix, senti-o subjugado. Nem confesso este incidente que me envergonha, senão porque, além da resolução de dizer tudo, importa explicar o poder que desde logo exerci naquela casa, e especialmente no espírito do moço. Creram-me naturalmente um sábio, tanto mais digno de admiração, quanto que contava apenas 32 anos. A verdade é que era tão somente um homem lidurioso. Entretanto, como era também discreto, deixei de manifestar um reparo que fiz comigo acerca de promiscuidade de coisas religiosas e incrédulas a alguns padres de igreja não longe de Voltaire e Rousseau, e aqui não havia afetar nada, porque os conhecia, não integralmente, mas no principal que eles deixaram. Quanto à parte que imediatamente me interessava, achei muitas coisas, opúsculos, jarros, livros, relatórios, maços de papéis rotulados e postos por ordem, em pequenas estantes, e duas grandes caixas me disse estarem cheias de manuscritos. Havia ali dois retratos, um do finado ex-ministro, outro de Pedro. Conquanto a luz não fosse boa, achei que o Félix parecia-se muito com o pai, descontar a idade, porque o retrato era de 1829, quando o ex-ministro tinha 44 anos. A cabeça era altiva, o olhar inteligente, a boca voluptuosa, foi a impressão que me deixou o retrato. Félix não tinha, por a primeira nem a última expressão, semelhança restringia-se à configuração do rosto, ao corte e viveza dos olhos. Aqui está tudo, disse-me Félix, aquela porta dá para uma saleta, onde poderá trabalhar, quando quiser, se não preferir aqui mesmo. Já disse que saí de lá encantado e que os deixei igualmente encantados comigo. Comecei os meus trabalhos de investigação 3 dias depois. Só então revelei a Monsenhor Quirós, meu velho mestre, o projeto que tinha de escrever uma história do primeiro reinado. E revelei-lhe com o ônibus único de lhe contar as impressões que trouxera da Casa Velha e confiar as minhas esperanças de algum achado de valor político. Monsenhor Quirós abanou a cabeça, desconsolado. Era um bom filho da igreja que me fez o que sou, menos a tendência política, apesar de que no tempo em que ele floresceu muitos servidores da igreja também o eram do Estado. Não aprovou a ideia, mas não o tempo em tentar dissuadir-me. Conquanto disse-me ele, que você não prejudique sua mãe que é a igreja. O Estado é um padrasto. A meu cunhado e minha irmã que sabiam do projeto, apenas contei o que se passara na Casa Velha, ficaram contentes. E minha irmã pediu-me que a levevas lá alguma vez para conhecer a casa e a família. Na quarta-feira comecei a pesquisa. Vi então que era mais fácil projetá-la, pedi de obtê-la, que realmente executá-la. Quando me achei na biblioteca e no gabinete contigo, contei os livros à minha disposição, senti-me constrangido, sem saber por onde começasse. Não era uma casa pública, arquivo ou biblioteca, era um lugar onde, no que tocava papéis e manuscritos, podia dar com alguma coisa privada e doméstica. Para melhor haver-me, pedi ao Félix que me auxiliasse, disse-lhe até com franqueza a causa do meu acanhamento. Ele respondeu, polidamente, que tudo estava em boas mãos. insistindo eu, consentiu em servir-me a palavra suas duas discretas. Pedia, porém, licença naquele dia porque tinha de sair, e na seguinte semana, desde terça-feira, estaria na roça. Voltaria sábado à noite, e daí até o fim, estava às minhas ordens. Aceitei este convênio. Ocupei os primeiros dias na leitura de gazetas e opúsculos. Conheci alguns deles, outros não, e não eram estes os menos interessantes. Logo no dia seguinte, Félix acompanhou-me nesse trabalho, e daí em diante até seguir para a roça. Em geral chegava às 10 horas, conversava um pouco com a dona da casa, as sobrinhas e o coronel, o primo Eduardo retirara-se para São Paulo. Falávamos das coisas do dia, e poucos minutos depois, nunca mais de meia hora, recolhia-me à biblioteca com o filho do ex-ministro. Às 2 horas, em ponto era o jantar. No primeiro dia recusei, mas a dona da casa declarou-me que era condição do obséquio prestado. Ou estaria com eles, ou retirava-me a licença. Tudo isso com tão boa cara que era impossível teimar na recusa. Jantar entre 3 e 4 horas descansava um pouco, e depois continuava o trabalho até anoitecer. Um dia, quando ainda o Félix estava na roça, Dona Antônia foi ter comigo, com o pretexto de ver o meu trabalho, em que lhe não interessava nada. Na véspera, ao jantar, disse-lhe que estimava muito ver as terras da Europa, especialmente França e Itália, e talvez ali fosse daí a meses. Dona Antônia, entrando na biblioteca, logo depois de algumas palavras insignificantes, guiou a conversa para a viagem, e acabou pedindo que persuadisse o filho a ir comigo. Eu, minha senhora, não se admire do pedido. Eu já reparei, apesar do pouco tempo, que vossa reverendice e ele gostam muito um do outro, e sei que se lhe disser isso, com vontade, ele cede. Não creio que tenha mais força que sua mãe. Já lhe lembrado isso? Respondeu Dona Antônia com uma entonação demorada que exprimia longas instâncias sem efeito. E logo depois com um modo alegre. As mães como eu não podem com os filhos. O meu foi criado com muito amor e bastante fraqueza. Tenho-lhe pedido mais de uma vez. Ele recusa sempre dizendo que não quer separar-se de mim. A verdade é que ele não quer sair daqui. Não tem ambições, fez estudos incompletos. Não lhe importa nada. Há uns parentes nossos em Portugal. Já lhe disse que fosse visitá-los, que eles desejavam vê-lo, e que fosse depois a esvoa Espanha e França e outros lugares. José Bonifácio lá esteve e contava coisas muito interessantes. Sabe o que ele me responde? Que tem medo do mar, ou então repete que não quer separar-se de mim. E não acha esta segunda razão é a verdadeira? Dona Antônia olhou para o chão e disse com voz sumida, pode ser. Se Eva é verdadeira, haveria um meio de conciliar. Tudo era irem ambos, e eu com ambos, e para mim seria um imenso prazer. Pois então eu, deixar esta casa, vossa reverendíssima está caçoando. Daqui para a cova. Não fui quando era moça, e agora que estou velha é que hei de meter-me em folias. Ele sim, que é rapaz e precisa. Tive uma suspeita súbita. Minha senhora, dá-se-á que lhe padeça de alguma moléstia aqui. Não, não, graças a Deus. Digo e precisa, porque é rapaz. E meu avô dizia que para ser homem completo, é preciso ver aquelas coisas por lá. Não tem moléstia nenhuma, é um rapaz forte. Era impossível, ou, pelo menos indelicado, tentar obter a razão secreta deste pedido, se havia alguma, como me pareceu. Pus termo à conversação dizendo que ia convidar o rapaz. Dona Antônia agradeceu-me, declarou que não me havia de arrepender do companheiro, e fez grandes elogios do filho. Quis falar de outras coisas. Ela, porém, teimava no assunto da viagem, para familiarizar-nos com a ideia e moralmente constranger-me a realizá-la. No dia seguinte voltou à biblioteca, mas com outro pretexto. Veio mostrar-me uma boceta de rapé que fora do marido e que era realmente uma perfeição. Não tive dúvida em dizer-lhe isto mesmo, e ela acabou pedindo-me que a aceitasse como lembrança do finado. Aceitei-a constrangido, falamos ainda da viagem, duas palavras apenas, e fiquei só. Não estava contente comigo. Tinha-me deixado resvalar a uma promessa inconsiderada, cuja execução parecia complicar-se de circunstâncias estranhas e obscuras, provavelmente sérias. As instâncias de Dona Antônia, as razões dadas, as reticências, e finalmente aquele mimo, sem outro motivo mais que cativar-me e obrigar-me, tudo isso dava que cismar. Na noite desse dia fui à casa do padre Mascarenhas para sondá-lo. Perguntei-lhe se sabia alguma coisa do rapaz, se era peroeralta, se tinha irregularidades na vida. Mascarenhas não sabia nada. Até que suponho que um modelo de sossego e seriedade, concluiu ele. Verdade seja que só vou lá aos domingos. Mas pelos domingos tiram-se os dias santos, repliquei rindo. Félix voltou da roça 2 dias depois, num sábado. No domingo não fui lá. Na segunda-feira, falei-lhe da viagem que ia fazer, e do desejo que tinha de o levar comigo. Respondeu que seria para ele um grande prazer, se pudesse acompanhar-me, mas não podia. Teimei pedir-lhe razões, falei que com tal interesse que ele, desconfiado, fitou-me os olhos. Foi mãe que lhe pediu. Não digo que não, foi ela mesma. Tinha-lhe dito que tencionava ir à Europa daqui a alguns meses, e ela então falou-me do senhor e das vezes que já lhe tem aconselhado uma viagem. Emira, Félix conservou os olhos espetados em mim, como se quisesse dizer ao fundo da minha consciência. Ao cabo de alguns instantes respondeu secamente. Não posso ir, por quê? Aqui teve ele um gesto quase imperceptível de orgulho molestado, achou naturalmente esquisita a curiosidade de um estranho. Mas ou fosse da índole dele, ou do meu caráter sacerdotal, vi desaparecer-lhe logo esse pequeno assomo. Félix sorriu e confessou que não podia separar-se da mãe. A rigor, não devia dizer mais nada, e encerrar-me no exame dos papéis, mas a maldita curiosidade picava-me de esporas. E ainda repliquei alguma coisa, ponderei-lhe que o sentimento era digno e justo. Tendo de viver com os homens, devia começar por ver os homens, e não restringir-se à vida simples e emparedada da família. Demais, o contato de outras civilizações necessariamente nos daria tempera ao espírito. Escutou calado, mas sem atenção Fisber, declarou ultimando tudo. Pode ser que me resolva, veremos. Não vai já. Então depois falaremos disto, pode ser. E o seu trabalho está adiantado. Não insistes, nem voltei ao assunto, apesar da mãe, que me falou algumas vezes dele. Pareceu-me que o melhor de tudo era acelerar a conclusão do trabalho e despregar-me de uma intimidade que podia trazer complicações ou desgostos. As horas que então passei foram das melhores, regulares e tranquilas, ajustadas à minha índole quieta e eclesiástica. Chegava cedo, conversava alguns minutos e recolhia-me à biblioteca até a hora de jantar, que não passava das 2. O café é a grande varanda que ficava entre a sala de jantar e o terreiro das casuarinas, assim chamado por ter um lindo renque dessas árvores, e ao retirava-me antes do pôr do sol. Félix ajudava-me grande parte do tempo. Tinha todas as horas livres, e quando não me ajudava é porque saíra a caçar, ou estava lendo, ou teria ido à cidade a passeio ou a negócio de casa. Vai senão quando um dia, estando só na biblioteca, ouvi rumor do lado de fora. Era a princípio um chiar de carro de bois, de que não fiz caso. Por já o ter ouvido de outras vezes, devia ser um dos 2 carros que traziam da roça para a casa velha, 1 ou 2 vezes por mês, fruta e legumes. Mas logo depois ouvi outro rodar que me pareceu de Sérgio, vozes trocadas e como que um encontrão dos 2 veículos. Fui à janela. Era isso mesmo. Uma Sérgio que entrara depois do carro de bois, foi a este no momento em que ele, para lhe dar passagem, torcia o caminho. O boleiro não pôde conter logo as bestas, nem o carro fugir a tempo. Mas não houve outra consequência além da vozeria. Quando eu cheguei à janela já o carro acabava de passar, e a Sege galgou logo os poucos passos que a separavam da porta que ficava justamente por baixo de minha janela. Entretanto, não foi tão pouco o tempo que eu não visse aparecer, entre as cortinas entreabertas da Sege, a carinha alegre e ridente de uma moça que parecia mofar do perigo. Olhava, ria e falava para dentro da Sege. Não lhe vi mais do que a cara, e um pouco o pescoço, mas daí a nada, parando a Sege já por, as 2 cortinas de couro foram corridas para cada lado, e ela e outra desceram rapidamente e entraram em casa. Cão de ser visitas, pensei comigo. Voltei para o trabalho, eram 11h30. Perto de 1, entrou na biblioteca o filho de Dona Antônia, vinha da praça, onde fora cedo, para tratar de um negócio do tio coronel. Estava singularmente alegre, expansivo, fazendo-me perguntas e não atendendo ou atendo mal às respostas. Não me lembraria disto agora, nem nunca mais, se não se tivesse ligado aos acontecimentos prós, como veremos. A prova de que não dei então grande importância ao estado do espírito dele é que daí a pouco quase que não lhe respondia a nada, e continuava a ver os papéis. Folheava justamente o maço de colativas a cisplatina, e preferiu silêncio a qualquer assunto de conversa. Félix demorou-se pouco. Maio mais tornou antes das 2 horas e achou-me concluindo o trabalho do dia para acudir ao jantar.
Daí eu custa, muzenza.
Era costume de dona Antônia vir para meu penhão, mandou a senhora e quem dora essa que achei na tribuna da capela, no primeiro dia em que ali fui, e assim o fez agora, com a diferença que outra senhora a acompanhava também. Disseram-me que era amiga da família, chamava-se Mafalda. Logo que nos sentamos, dona Tônia apertou a hóspeda. Onde está Lalau? Onde há de estar? Talvez brincando com o pavão. Mas não faz mal, sim, a dona Antônia. Vamos jantando. Ela pode ser que nem tenha vontade de comer. Antes de vir, comeu um pires de melado com farinha.
A Sege chegou muito tarde. Perguntou Félix à hóspeda.
Não, senhor. Ainda esperou por nós. Seu irmão está bom.
Está minha cunhada, é que anda um pouco adoentada.
Depois da erisipela que teve pelo Natal, nunca ficou boa de todo. Creio que disseram ainda outras coisas, mas não me interessando nada, nem a Alçã, nem a hóspeda, que era uma pessoa vulgar. Fiz o costumo fazer em tais casos. Deixei-me estar comigo. Já tinha compreendido que a Osda era uma das que chegaram na Sege, que a outra devia ser a mocinha, cuja cara via entre as cortinas, e finalmente que alguma intimidade haveria entre tal gente e aquela casa, visto que, contra a ordem severa desta, Lalau andava atrás do pavão, em vez de estar à mesa conosco. Mas imo tudo isso era bem pouco para quem tinha na cabeça a história de um imperador. Lalau não se demorou muito. Chegou em primeiro e o segundo prato. Vinha um pouco esbaforida, voando-lhe os cabelos, que eram curtinhos e encaixos. E quando dona Antônia lhe perguntou se não estava cansada de travessuras, Lalau ia responder alguma coisa. Mas deu comigo, e ficou calada dona Antônia, que reparou nisso, voltou-se para mim. Reverendíssimo, é preciso confessar a esta tá pequena e dar-lhe uma penitência para ver se toma juízo. Olhe que voltou há pouco e já anda naquele estado. Lalau aproximou-se de dona Antônia, que lhe compôs o cabeção do vestido. Depois foi sentar-se de front de mim, ao pé da outra hóspeda. Realmente, era uma criatura adorável, espigadinha, não mais de 17 anos, dotada de um par de olhos, como nunca mais vi outros, claros e vivos, rindo muito por eles, quando não ria com a boca, mas se o riso vinha juntamente de ambas as partes. Então é certo que a fisionomia humana confirmava com a angélica, e toda a inocência e toda a alegria que há no céu pareciam falar por ela aos homens. Pode ser que isto pareça exagerado a uns e vago a outros, mas não acho do momento um modo melhor de traduzir essa sensação que essa menina produziu em mim. Contemplei-o há alguns instantes com infinito prazer. Fiei-me do caráter de par para saboreada, todra toda guia daquele espiritualile rosto comprido e fresco, talhado com graça, como o rosto da pessoa. Não digo que todas as linhas fossem corretas, mas a alma corrigia tudo. Chamava-se Cláudia, Lalau era o nome doméstico. Não tendo pai nem mãe, vivia em casa de uma tia. Quase se pode dizer que nasceu na Cá Velha, onde os pais estiveram muito tempo como agregados, e aonde iam passar dias e semanas. O pai Romão Soares exercia um ofício mecânico e antes pertencera à guarda de cavalaria de polícia. A mãe, Benedita Soares, era filha de um escrivão da roça. E segundo me disse a própria dona Antônia, foi uma das mais bonitas mulheres que ela conheceu desde o tempo do rei. Lalau se não nasceu ali. Ali foi criada e tratada sempre. Ela, como a mãe, no mesmo pé de outras relações, eram menos agregadas que ótadas. Daí a intimidade desta mocinha, que chegava a infringir a ordem austera da casa, não indo para a mesa com a dona dela. Lalau andava na própria sege de dona Antônia, vivia do que esta lhe dava, e não lhe dava pouco, em compensação, amava sinceramente a casa e a família. Tendo ficado órfã desde 1831, dona Antônia cuidou de lhe completar a educação, sabia ler e escrever, coser e bordar, aprendia agora a fazer crivo e renda. Foi dona Antônia que me deu essas notícias, naquela mesma altada fé, acrescentando que achava bom casá-la com quanto antes. Tinha a responsabilidade do seu destino e receava que lhe acontecesse o mesmo que com outra agregada, seduzida por um saltimbanco em 1835. Nisto a menina veio a nós olhando muito para mim. Estávamos na varanda. Vou confessá-la, disse-lhe eu, mas olhe lá se me nega algum pecado.
Que pecado, meu Deus?
Eu não tenho pecado. Antônia que anda inventando essas coisas.
— É o pecado. — E as travessuras? — perguntei-lhe. — Olhe, ainda hoje estava quase a suceder um desastre na estrada. Entre o carro de bois e a sege em que a senhora vinha, a senhora, em vez de ficar séria e pensar em Deus, enfiou a cabeça por entre as cortinas para fora, rindo como uma criança. — Que é ela, senão do Antônia? — ponderou Dondoa. Lala olhou espantada. — Onde estava o senhor padre?
— Estava no céu, espiando.
— Ora, diga onde estava.
— Já disse, estava no céu.
— Adeus, diga onde estava Lalau, que modos são esses? — repreendeu Dona Antônia. A moça calou-se aborrecida, eu é que fui em auxílio dela e contei que estava à janela da biblioteca quando ela chegara.
Dona Antônia já sabia tudo, pois ali um acontecimento de nada ou quase nada era matéria de longas conversações. Não obstante, a mocinha referiu ainda o que se passara e as suas sensações alegres. Confessou que não tinha medo de nada, e até que queria ver um desastre para compreender bem o que era. Como a conversação dela era a trancos, rompeu-se para perguntar-me se era eu quem iria agora dizer missa lá em casa, em vez do padre Mascarenhas. Respondi-lhe que não, quis saber o que estava fazendo na biblioteca. Disse-lhe que fazia crivo. Ela pareceu gostar da resposta, creio que achou entre os nossos espíritos algum de contato. A verdade é que no dia seguinte, vindo-me entrar e ir para a biblioteca, ali terco comigo, ansiosa de saber o que eu estava fazendo. Como lhe dissesse que examinavam os papéis, ouviu-me atenta, pegou curiosa de algumas notas e dirigiu-me várias perguntas, mas deixou logo tudo do para contemplar a biblioteca, peça que raramente se abria. Conhecia retratos, distingui-os logo, ainda assim parecia tomar gosto em vê-los, principalmente o do ex-ministro. Quis saber se ela o conhecia, respondeu-me que sim, que era um bonito homem, e fardado então parecia um rei. Seguiu-se um grande silêncio, durante o qual ela olhou o retrato, e eu para ela, e que se quebrou com esta frase murmurada pela moça, entre si Deus.
Muito parecido.
Parecido com quem?
Lalau estremeceu e olhou para mim, envergonhada. Não era preciso mais, adivinhei tudo. Infelizmente tudo não era ainda tudo.